Olá, eu sou o Francisco Pinto Balsemão. Este é o podcast Deixar o Mundo Melhor. Muito obrigado, meu caro António Guterres, por ter acedido a este meu convite para este podcast.
Um grande abraço. Amizade e de agradecimento. É um prazer estar aqui.
Muito obrigado. Olhando para o seu currículo, para a sua vida, sua infância foi basicamente em Lisboa e o liceu foi o Camões. E antes do liceu, onde esteve?
Antes do liceu esteve na escola primária do bairro de São Miguel, que aliás abriu no ano em que eu entrei para a escola. Nós vivíamos no bairro de São Miguel, ali entre a Avenida de Roma e o Campo Pequeno, e a escola abriu e eu, foi lá que fiz a minha instrução primária. Mas é verdade que antes da escola eu passava muito tempo em casa dos meus avós, na Beira, nas Donas, e as professoras das Donas eram muito amigas da minha mãe e das minhas tias. E então eu, quando ia às Donas, gostava muito de passar lá pela escola. E devo dizer que quando entrei para a escola eu já sabia ler e já sabia, digamos, os rudimentos necessários para fazer a primeira classe.
E então foi logo o melhor aluno, não?
Não, mas não, as coisas sempre correram bem, mas de facto tive essa sorte de poder aos 5, 6 anos, antes de entrar para a escola, ter acesso à escola das Donas através das amigas da minha mãe, que de vez em quando me criam lá e tal, e eu lá ia ouvindo e lá ia aprendendo uma série de coisas que me foram muito úteis depois na escola primária propriamente dita.
Houve algumas dessas professoras das Donas que lhe tivesse marcado, que ainda se lembre?
Não, são duas grandes amigas da minha mãe, a Maria Dulce e a Maria Angélica, e essa amizade persistiu para sempre.
E depois vai para o Camões?
Depois estive no Camões, 7 anos, e depois no tempo.
E no Camões adaptou-se facilmente?
O Camões era, na altura, um liceu com uma excelente qualidade de ensino e com uma disciplina bastante rígida, não é? O reitor era o pai do Sérgio Correia e era considerado um dos mais autoritários, digamos assim.
temíveis.
Portanto, eu tinha umas regras, nomeadamente lembro-me que havia alunas no sexto ano e no sétimo, mas durante os intervalos os rapazes ficavam cá embaixo no pátio e as raparigas ficavam nos varandins, mas não se podia...
No Pedro Nunes, onde eu andei, era exatamente a mesma coisa.
Portanto, isto tinha regras bastante diferentes do que nos nossos tempos, mas a qualidade do ensino era excelente. Basta dizer que o Mário Dionísio foi meu professor de francês tive em francês, em português, em matemática, em física, excelentes professores.
Algum desses professores, ou alguns que o tenham marcado, que ficaram na sua memória? Contribuíram?
Quando eu andava no liceu, o meu objetivo era ser investigador em física. E a minha professora de física, que constituiu um clube de física que eu, entre os alunos, presidi, a Mariana Paes, é uma pessoa cuja amizade ainda hoje mantenho e que me marcou profundamente, despertando um enorme interesse pela física. E eu, digamos, sempre pensei, até ao fim, digamos aos últimos anos da universidade, que esse ia ser o meu futuro, mas depois achei que a física era muito interessante, mas a utilidade prática da física, baseada nas experiências que eu tive na altura, no CASU e na ação nos bairros de Lata de Lisboa, senti que talvez pudesse ser mais útil a fazer outras coisas. Fiz a viragem para a política, enfim.
Esse interesse pela física mantém-se hoje em dia? Penetra, por exemplo, nos meandros da física quântica?
Nos meandros da física quântica não posso dizer que penetro a fundo, mas vou acompanhando, em termos de puro amadorismo, vou acompanhando a evolução. Embora, digamos, hoje a beleza de construção que nós tínhamos com a relatividade restrita e com a relatividade geral, está muito posta em causa, porque a física quântica é muito mais complicada e tem muito mais É difícil ter uma visão global, como na altura se tinha a ilusão que ainda poderíamos ter.
Mas, por exemplo, já esteve no acelerador de partículas ali em Genebra?
Esteve no acelerador em Genebra, com certeza.
E quando apareceu, foi descoberto o bosão de Higgins, isso para si teve algum significado?
Um significado muito reduzido. já não tinha capacidade para perceber exatamente o que era.
Então não sou eu que estou sozinho nisso, ainda bem, fico mais descansado. Agora diga-me outra coisa, no técnico foi bom aluno?
Na altura sim, foi bom aluno técnico, é evidente.
Sim, e depois foi convidado para ficar no corpo docente.
Não, eu fui monitor de física,
sim.
Ainda como aluno, e na altura, enfim, nem gosto de dizer estas coisas, mas na altura o professor da cadeira... permitiu que eu desse regências teóricas, sendo aluno do quinto ano, regências teóricas aos alunos do primeiro, o que, pronto, representava de facto o reconhecimento de que a física era não só uma vocação, mas algo em que eu me tinha dedicado com grande entusiasmo. Mas depois, como digo, ainda dei algumas aulas a seguir ao 25 de Abril, mas ao fim de pouco tempo percebi que era incompatível ter uma carreira docente, era incompatível fazer um doutoramento e ao mesmo tempo estar envolvido como estivemos nesse período glorioso da nossa história, não dava para fazer
isso. No técnico há alguns professores ou algum professor que o tenha marcado e faz amizades que tenham ficado para si durante toda a vida entre alunos e professores?
Bem, o grande professor de física do técnico era o professor Silveira, que era considerado, enfim, uma sumidade. Eu comecei com o professor Saulo Juniz, depois tive o Silveira, e lembro-me que havia, digamos, os três melhores alunos do curso. Ele quis demonstrar que nós não éramos tão bons como pensávamos, então chegou ao oral e estendeu os três.
Quem eram os outros, quem eram os outros dois?
No fim demos boa nota na mesma, mas era só para demonstrar que ele sabia muito mais que nós. Para não termos a realidade de pensar.
Quem eram os outros dois?
Era o José Tribolé e o Diogo Lucena.
Mas depois, o seu entusiasmo pela física e por tudo isso vai-se desvanecendo já no fim do curso e à medida que…
A experiência marcante da minha vida foi, digamos, como sabe, sou católico e havia um grupo de estudantes católicos com uma ligação à Cáritas, mas enfim, funcionávamos com plena autonomia, que desenvolveu uma série de… daquilo que nós chamávamos de ação social, uma série de atividades em três bairros de Lisboa, na Covaleira, na Calçada e no Bacalhau. Eu dediquei-me a fundo a isso e foi um choque profundo, porque, digamos, tive a ocasião na altura, hoje felizmente essas coisas não existem no nosso país, mas de verificar níveis de miséria, não apenas pobreza, mas miséria em todos os aspectos, profundamente chocantes. E isso criou-me, digamos, um sentido de obrigação moral. No fundo, eu era e ainda sou extremamente privilegiado, os meus pais garantiram uma melhor educação disponível no país, nunca tive problemas a complicar-me a vida de nenhum aspecto, e de repente dei-me conta de que uma parte substancial da população do nosso país, sem falar agora do que se passa aí no mundo em desenvolvimento, vivia em condições horríveis. E portanto este sentimento de privilégio, muito ligado à parábola dos talentos, fez com que eu reorientasse completamente a minha vida e progressivamente, primeiro com uma vocação mais no plano social e depois, como é inevitável, quando constatamos realidades sociais tão chocantes como aquelas, acabei por fazer agulha para a política. Nessa altura foi quando nos conhecemos.
Exato. Agora o padre Vítor Molícias teve importância e influência.
Não, o Vítor Molícias foi enfim, um enorme amigo, mas ele acompanhou toda a minha vida e a vida da minha família, casou-me por duas vezes, infelizmente, como sabe, as Isas faleceu em 98, batizou os meus filhos, celebrava a missa em minha casa e reuniu em diferentes formatos, em diferentes momentos, um grupo na Luz, que era o seminário onde ele trabalhava, e tudo isso acabou por ter uma grande influência nessa reorientação do apaixonado pela física, pelo apaixonado pela ação social e mais tarde pela ação política.
E é nesta altura também que conheces Marcelo Rebelo de Sousa, Adelino e Amaro da Costa, etc., ou não?
O Amaro da Costa conheci-o de uma forma extremamente interessante. Um dia estava em casa e o Amaro da Costa bateu à porta e entrou e disse: ah, eu sei que você é um bom aluno no Liceu Camões e eu sou um dos dirigentes da Residência dos Estudantes das Avenidas e nós estamos a organizar um curso de métodos de estudo para a universidade e portanto se quiser vir, venha. Não? Bem, e eu fui, achei que era interessante e lá participei durante umas 4 ou 5 sessões no curso de métodos de estudo.
E já era Opus Dei declarado ou não?
Não, a Residência das Avenidas, eu na altura não fazia ideia nenhuma que era Opus Dei. Depois desse curso, eles disseram assim: então e agora vamos organizar um retiro? E aí eu disse assim: então muito obrigado, mas isso já não estou interessado. E aí morreu a minha ligação ao Opus Dei. Embora o Adelino Amaro da Costa, depois, enfim, foi brilhante de político e deputado, e ficámos amigos. O Marcelo é diferente, o Marcelo era da minha geração, estivemos juntos na sede, estivemos, como sabe, também lá estava, e depois, digamos, fomos por caminhos políticos diferentes, mas mantivemos a relação de amizade.
Mas o Marcelo começa, torna-se seu amigo ou conhecido dele, quando?
Não, o Marcelo era muito amigo do Padre Vítor.
Ah, então colega dele, também via Padre Vítor.
Foi, via Padre Vítor. E via outros amigos meus que saíram do Camões e que foram para direito e que conheciam bem, e portanto foi aí que nos conhecemos e depois naturalmente nas sedes conhecemos melhor.
Claro, eu aliás nunca fui das sedes, mas não faz mal. Gosto muito das sedes, mas nunca fui das sedes. Só para corrigir uma coisa que disse há bocadinho. Não faz mal, não? Não, não,
a, memória,
nada, não.
A memória vai-nos pregando uns truques com a idade.
Não é nada de ofensivo. Agora, quando nos conhecemos, estamos em plena ala liberal, nasce o Expresso, e como é que vem parar ao Expresso? É através do Marcelo? Já não me lembro muito bem dos pormenores.
Eu penso que,
mas nós também já nos conhecíamos, não era?
Eu acho que já nos conhecíamos e houve um convite seu para o Marcelo e para mim para entrarmos com o que era na altura 5 pontos, não?
Sim.
5 pontos de Reis, para o que era naturalmente irrelevante do ponto de vista da mobilização financeira que fez, mas que foi um gesto que naturalmente fiquei muito reconhecido por isso e achei que o Expresso era um instrumento fundamental para assegurar uma transição do regime, para pôr em causa, no fundo, os fundamentos do regime e levar a que cada vez mais pessoas sentissem a necessidade de mudança e apoiei o Expresso com…
E colaborou logo no número 2, há um artigo seu no número 2 do Expresso.
Mas enfim, o Marcelo colaborou bastante mais, mas achei que, e aliás felicito-o por isso, acho que o Expresso teve um papel decisivo no catalisar das transformações que felizmente o país foi capaz de desenvolver.
Entretanto, como é que se vai metendo ou envolvendo cada vez mais na política? Tem ligações com o embrião do Partido Socialista? Para além das SEDES, não é? Mas enfim, as SEDES não é propriamente um partido político, é um movimento.
Essa ligação foi através do António Reis. Ainda, digamos, nos 2 anos anteriores ao 25 de Abril, eu comecei uma relação de amizade com o António Reis. O António Reis foi-me mantendo a par dos acordos políticos que deram origem ao Partido Socialista em 73, em que ele e o Cardia entraram na Constituição do Partido Socialista, e eu disse: olha, também estou interessado, e tínhamos combinado a encontrar-nos, entretanto dá-se o 25 de Abril, de modo que no dia 26 de Abril ele estava na televisão, a ocupar a televisão, porque ele era militar, e eu fui lá e disse, bom, olha, o que eu queria conversar contigo é melhor fazermos já, e nesse dia entrei para o Partido Socialista.
Ah, foi? Mas quer dizer, assinou qualquer coisa ou limitou-se a dizer que entrava?
Bem, não sei se assinei lá, porque ele não tinha lá fichas, mas foi nesse dia, portanto, no dia 26 ou 27, logo que pude concretizar aquilo que tinha antecipado que faríamos num contacto que estava sendo marcado, ele já estava na tropa na altura, mas que se materializou imediatamente. E depois meti-me a fundo, como sabe.
Sim, mas já nessa altura, portanto, não conhecia o Mário Soares.
Mário Soares estava no exílio, portanto, eu lembrava-me do Mário Soares, de o ver ao longe na campanha da Sende, de o ver ao longe, mas não, na altura era um miúdo, não tinha, digamos, gabarito para conhecer o Mário Soares. Mas depois, quando ele vem do exílio, naturalmente começámos a trabalhar em conjunto, visto que ele convidou-me logo, juntamente com mais algumas pessoas relativamente jovens, para fazermos parte da comissão política do PS, isto logo em maio. E portanto, eu de alguma forma, e por isso me penitencio, entrei um bocado logo por cima. O que fez com que eu fosse depois responsável pela organização do PS na área de Lisboa, e uma das minhas especialidades era organizar manifestações.
E então, era bom organizador?
O ofício da Universidade Sindical, organizador de manifestações e digamos, e da criação das estruturas que se foram metendo pelos diversos bairros, e das famosas, inesquecíveis colagens de cartazes em que os socialistas colavam por um lado, o PSD também por outro, os comunistas naturalmente e os maoístas do MRPP também colavam, e às vezes havia uns pequenos incidentes, mas felizmente as coisas nunca se complicaram demasiadamente. Lembro-me de várias das manifestações, quando foi o grande comício na Fonte Luminosa, eu estava encarregado de garantir alguns aspectos de segurança, de modo que eu estava ali na entrada da autoestrada, lembro-me perfeitamente a discutir com os elementos do Rallys. Foram períodos fantásticos da nossa vida, não? Períodos fantásticos da nossa vida.
Mas a maior manifestação que organizou, por si, do PS, qual foi? Lembras-te, tem alguma recordação?
Nós tínhamos um sistema que era o seguinte, aparecíamos às 5 da tarde, ali junto à estação do Rossio, tapávamos a ligação entre o Rossio e os restauradores, e o pessoal começava-se a acumular para poder ir para o metro, para poder ir para a estação, nós começávamos ali a fazer uns discursos com megafones, não sei o quê, a dizer os comunistas vão fazer isto ou aquilo, é preciso irmos todos a Belém, e arranjávamos ali sempre 20 a 50 mil pessoas para irem espontaneamente a Belém. Fizemos isso várias vezes. A grande manifestação foi, naturalmente, a da Fonte Luminosa. Ela não foi organizada apenas por mim, eu fui um dos que estiveram nessa organização, mas foi uma organização que mobilizou toda, digamos, a capacidade que tínhamos, e que na altura não era muito grande. O Partido Socialista não era um partido de massas, como sabe, era um partido formado na clandestinidade por um número limitado de pessoas, agora com antenas em todo o país e gente que tinha aguentado durante décadas a ditadura noutras formações, na Ação Socialista e em várias outras, mas digamos, não era um partido de massas e, portanto, a capacidade de organizar estas grandes manifestações era muito diferente da do PC, que estava muitíssimo mais bem preparado para isso. Claro. De modo que, na Fonte Luminosa, fomos vários. Aí não posso reivindicar ser eu o organizador-mor. Agora, das manifestações do cotidiano, aí sim, e do comício do pavilhão dos desportos, aí sim, lembro-me perfeitamente desses tempos e de como conseguimos, e há que dizer, nessa fase, muitas e muitas vezes nos encontramos e o PSD participou em muitas dessas manifestações.
É verdade, é verdade. Mas entretanto a sua carreira, digamos, dentro do PS vai evoluindo e mais tarde já é deputado, não é? Não é deputado à Constituinte ou é deputado à
Constituinte? Eu tinha uma grande ligação ao Zanha.
Sim, ao Salgado Zanha.
Quando se formou o primeiro governo constitucional, eu decidi que preferia ficar a trabalhar com o Zanha no grupo parlamentar. E é nessa altura que, enfim, o Sousa Franco era o responsável pelo plano económico do PSD no Parlamento, eu era o responsável do PS no mesmo plano, e foi nessa altura que se fizeram uma série de leis em conjunto entre o PSD e o PS, que foram feitas em casa do Sousa Franco, e na minha casa, com os dois a redigir, enfim, são tempos que…
Estamos a falar de que ano? Estamos a falar de que ano?
Estou a falar de 76, 77, eu era Presidente da Comissão de Economia, eu era Vice-Presidente, e trabalhámos muito em conjunto nessa
legislação. Na Constituinte não esteve, pois não?
Não, na Constituinte não estive. Estive na campanha, na organização, mas não fui Constituinte.
E depois, como é que avança a sua carreira a partir de 76 até chegar a Secretário-Geral,
a partir daí não avança. A partir daí não avança, porque, como sabe, com a eleição do Ianes, a segunda eleição do Ianes, há uma ruptura no PS. Eu estava do lado do chamado ex-secretariado, o Mário Soares naturalmente teve, como se recorda, uma reação muito forte à candidatura do Ianes, isso criou uma divisão do partido, nós assegurámos a campanha eleitoral, mas depois no congresso seguinte, o Mário Soares teve 2/3 e nós tivemos 1/3, e eu vivi na minoria do partido durante uns anos, inclusivamente deixei de ser deputado durante 2 anos, regresso mais tarde com a candidatura do Mário Soares a Presidente da República, em que candidatura é essa que motiva uma reunificação do partido, e fomos todos juntos, outra vez, nas eleições para a Assembleia da República, em que o PS levou uma grande pancada, como se deve recordar nesse tempo.
É verdade.
Mas, apesar da grande pancada que o PS levou, o Mário Soares conseguiu ser eleito Presidente da República, e depois a partir daí foi o Vítor Constâncio, foi Jorge Sampaio, e depois fui eu que assumi a liderança do PS, e finalmente ganhámos as eleições e fui para o governo. Durante bastante tempo, digamos, eu não se pode dizer que tenha tido uma carreira no PS, porque estava tranquilamente na minoria.
A sua experiência como primeiro-ministro não foi fácil?
Não, quer dizer, eu nunca tive maioria no Parlamento, não é? Sempre com governo minoritário. No primeiro mandato, como nós não tínhamos metade dos deputados, tínhamos 112, apesar de tudo era difícil aos outros 3 partidos juntarem-se para derrotar o PS, porque isso lhes criaria uma responsabilidade, naturalmente, de procurar uma solução, e tínhamos os comunistas de um lado e o PSD e o CDS do outro. Mas depois houve aquele trágico resultado de 115 deputados em 230, que conduziu a uma progressiva paralisia no funcionamento do Parlamento, quer dizer, nada passava, nem a favor nem contra, e quando eu verifiquei que nós tínhamos perdido as eleições locais de uma forma clara, achei que era melhor abrir um novo ciclo na vida política do país.
No seu tempo como primeiro-ministro, o que é que destacaria? O que é que acha que deixou da obra feita mais importante? Em poucas palavras, claro.
Eu acho que o grande salto foi o salto que fizemos nas políticas sociais. Digamos, houve um investimento enorme na educação na altura, passámos o pré-escolar de 20% para 80%, só para dar um exemplo em termos de frequência, foram as políticas em relação à pobreza. Creio que isso foi, se quiserem, é aquilo que mais me orgulho. Mas depois, naturalmente, a adesão ao euro, muitos outros aspectos, e em termos de política externa, esse momento inolvidável que foi a independência de Timor, o referendo de Timor. A independência já foi mais tarde, mas o referendo foi algo para o que, conjuntamente com o Jorge Sampaio, para o que nos mobilizámos a fundo para criar as condições. Primeiro, permitiram o referendo e, segundo, permitiram a transição democrática com a intervenção da comunidade internacional.
E depois vai-se embora, de certa maneira, embora de Portugal, não abandona a vida política.
Não. Quando eu achei, eu sempre detestei os condutores do banco de trás, quer dizer, portanto, no dia em que achei que tinha cumprido a minha missão e que era preciso renovar as coisas, não esperei que me tirassem de lá, fui eu que saí, chegou, é a altura de sair da direção do partido, sair do governo, e a partir desse momento não voltei a ter nenhuma intervenção política, não quis nunca complicar a vida aos meus sucessores. Agora, tive um período em que era Presidente Internacional Socialista e mantive uma atividade internacional bastante intensa, mas em que trabalhei no IPE e depois na Caixa de Alto Depósitos, sempre com os presidentes tratando muito bem, mas voltei ao meu emprego ao meu emprego de quando estive fora do Parlamento, que foi o IPE, e depois o IPE foi dissolvido. A Caixa Geral de Depósitos era um dos acionistas, o Presidente da Caixa convidou-me para ser seu assistente, coisa que eu aceitei. Depois continuei na Internacional Socialista, até que um dia estava eu em Madrid, numa conferência das Nações Unidas sobre o terrorismo, pela Internacional Socialista, e o Moratinos, que era Ministro dos Estrangeiros de Espanha, disse-me assim: sabes que o líder do Acnur, o Alto Comissário para os Refugiados, vai sair, nós temos um candidato, mas tu é que tu devias ir. E eu ponderei…
Nunca lhe tinha passado pela cabeça, assim?
Não, tinha. Quando uma vez dei uma entrevista, ainda era primeiro-ministro, e me perguntaram o que é que gostaria de fazer. Eu disse: bom, eu fiz o humanitário cá em Portugal no plano nacional, depois fiz o político no plano nacional, a seguir gostaria de fazer alguma coisa a sério do humanitário no plano internacional, e até dei como exemplo o Alto Comissariado para os Refugiados.
Não sabia, isso é interessante.
Não se esqueça que eu fui fundador do Conselho Português de Refugiados, e fui presidente da Comissão Parlamentar de Refugiados e Imigrações da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa. Portanto, tinha, digamos, já uma certa vocação e um certo interesse por essa área. E depois competi, foram um grupo de pessoas que competiu, fui selecionado, e durante 10 anos tive o período mais fascinante da minha vida. Ser Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados é muito melhor do que ser Primeiro-Ministro e muito melhor que ser Secretário-Geral das Nações Unidas.
Ah, sim? Porquê? Porquê?
Nos permite estar permanentemente em contacto com o terreno, ir aos pontos mais remotos do mundo, onde as pessoas estão em situações terríveis, e poder tomar decisões que se traduzem imediatamente em vidas salvas, em crianças nas escolas, em centros de saúde poderem ser abertos, em resposta a surtos de fome, e poder fazer isso eu próprio numa decisão imediata e ter os instrumentos para a fazer cumprir, coisa que, como Secretário-Geral das Nações Unidas, é muito mais difícil.
Mas não é também um cargo em que o Acnur só aparece chamado quando há desgraças, quando há tragédias, quando há coisas terríveis?
Infelizmente tivemos muitas.
Eu sei.
Nós tínhamos sempre uma grande preocupação, que era encontrar soluções para as pessoas. Dou-lhe um exemplo. No meu tempo, e essa foi uma política determinada, nós mais do que duplicámos o número de refugiados que em cada ano era reinstalado. Isto é, mudava de um campo de refugiados sempre extremamente precário e em más condições no Quénia ou no Paquistão ou no Nepal ou em qualquer outro
país. Mas sempre em circunstâncias trágicas, sempre coisas terríveis.
Sempre em circunstâncias trágicas, mas dizia eu, nós conseguimos mudar por ano 100 mil dessas pessoas para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Suécia, para a Austrália, Nova Zelândia e progressivamente mais países europeus. E depois ir visitar esses refugiados, dois, três, quatro anos depois, ver que eles tinham os filhos no sistema educativo, alguns na universidade, ver que eles eram donos de restaurantes ou de pequenos comércios, ou que trabalhavam em empresas em que viviam muitíssimo bem, sabendo que cinco anos antes eles estavam num campo de refugiados em condições completamente miseráveis, quer dizer, não calculo o que isso é de alegria, de satisfação, e portanto foram de facto os anos mais fascinantes da minha vida.
Parece que ser secretário-geral da ONU não lhe dá tanta alegria e tanta satisfação.
É muito mais complicado, porque tudo depende dos Estados-membros, das decisões dos Estados-membros. De vez em quando conseguimos fazer alguma coisa por nós próprios, foi o caso agora recentemente do acordo sobre a exportação dos fertilizantes, dos alimentos a partir da Ucrânia, uma negociação de quatro meses complexa, em que no fundo me pude envolver a fundo, discretamente, mas em que se conseguiu ter resultado, mas na maior parte das situações nós vivemos hoje um bloqueio geopolítico que torna muito difícil contribuir de uma forma decisiva e eficaz para resolver os conflitos, consolidar a paz e ao mesmo tempo para combater as terríveis desigualdades que dominam o mundo de hoje, desigualdades económicas, desigualdades em todos os planos e uma divisão norte-sul que é hoje mais grave porventura do que em qualquer outro período da minha vida.
Mas acha que as Nações Unidas, que a ONU preenchem os seus objetivos? Não há burocracia a mais, não há travões a mais, não há necessidade de reformas, não há um sistema de funcionamento do com o veto e com tudo isso completamente já ultrapassado, até pela realidade atual comparada com a realidade quando as Nações Unidas foram criadas.
As Nações Unidas são um grande universo e é bom distinguir as coisas. Eu penso que algumas das organizações mais eficazes que existem hoje no mundo são as agências humanitárias das Nações Unidas. Eu trabalhei numa delas, mas enfim, há o Programa Alimentar Mundial, há a Unicef e todo um conjunto de outras que representam hoje metade da ação humanitária internacional no mundo. Isso dá-lhe uma ideia da enorme importância que têm as Nações Unidas no momento em que as necessidades humanitárias têm crescido de forma exponencial.
Mas o secretário-geral não intervém diretamente nessas todas?
Nós temos a coordenação. Temos a coordenação e uma das reformas que fizemos, aliás, a nível do secretariado, nós fizemos um conjunto de reformas simplificando bastante a nossa estrutura. Nós temos hoje mecanismos de coordenação que não existiam. Eu tenho um comitê executivo que é decalcado da forma como funcionava o governo português, por exemplo, que não existia, portanto havia muito menos coordenação e muito menos eficácia. Hoje temos um esquema de gestão bastante mais eficaz, mas isso é o secretariado. Agora, além disso, temos a coordenação das agências que foi extremamente consolidada com as reformas que introduzimos e a principal reforma a nível da nossa ação em cada país, onde há agora um coordenador residente que é nomeado por mim e que coordena a ação das diversas agências nesse país, tendo um gabinete de apoio que lhe dá um certo número de competências essenciais e uma capacidade de interlocução ao nível dos primeiros ministros ou dos presidentes dos países, que permite uma ação muito mais eficaz das Nações Unidas no apoio aos programas de desenvolvimento, aos programas humanitários e a outras questões que são essenciais na vida, sobretudo dos países em desenvolvimento. E depois temos, com enormes dificuldades, crescentes dificuldades, as forças de manutenção da paz, em que, como digo, as dificuldades são causadas pelo facto de hoje elas operarem em sítios onde não há paz para manter. haveria necessidade de impor essa paz, mas impor a paz obrigaria a decisões nesse sentido do Conselho de Segurança, e há que dizer, aí sim, o Conselho de Segurança das Nações Unidas está hoje praticamente paralisado pelas divisões geopolíticas. Essa é a grande questão que se põe à reforma das Nações Unidas. Houve, na última Assembleia Geral, uma indicação dos Estados Unidos que estariam disponíveis para novos membros permanentes da África, da Ásia e da América Latina. Os russos vieram dizer que aceitariam a Índia e o Brasil e um país africano. Portanto, pela primeira vez desde que me conheço nas Nações Unidas, houve alguma agitação na questão da reforma do Conselho de Segurança, mas vai ser muito difícil, porque naturalmente os países que têm veto não estão interessados em perder essa prerrogativa, e o veto é hoje um instrumento de paralisia dramático em relação à capacidade das Nações Unidas resolverem as principais crises mundiais.
E não há uma maneira de dar uma volta a isso, com a Assembleia Geral a auto-atribuir-se mais poderes?
Bom, já foram introduzidas algumas modificações. A Assembleia Geral pode alterar o Conselho de Segurança com maioria de 2/3, mas de acordo com a carta, com o voto favorável dos 5 membros permanentes.
Ficamos na mesma.
Ficamos na mesma. O que a Assembleia Geral fez, e eu, foi algo que apoiei com imenso entusiasmo, foi uma norma em que agora cada país que exprima o seu veto no Conselho de Segurança tem que ir à Assembleia Geral, a uma sessão expressamente convocada para esse efeito, explicar o veto, o que pode dar origem a uma discussão e a uma resolução da Assembleia, como aconteceu, por exemplo, na questão da Ucrânia, em que o Conselho de Segurança não conseguiu aprovar uma resolução, mas a Assembleia Geral conseguiu aprovar, embora essa resolução não tenha o mesmo poder que têm as resoluções do Conselho de Segurança.
Em qualquer caso, sinto que foi mais útil na Acnur do que tem sido como Secretário-Geral da ONU?
Não sinto que tenha sido mais útil. Eu acho que muitos... Quando eu comecei as minhas funções, foi quando foi eleito o novo presidente americano, e houve muita gente que disse, bem, estás arrumado, quer dizer, isto vai tudo acabar em maus lençóis. E acho que nós conseguimos gerir essa relação muito complexa com os Estados Unidos, e embora com grandes dificuldades financeiras, e tive que fazer reformas profundas em termos da nossa estrutura de gastos e da nossa gestão financeira, que hoje está completamente controlada, a verdade é que as Nações Unidas sobreviveram e até se reforçaram, e posso dizer com algum orgulho, a última Assembleia Geral foi uma Assembleia Geral em que uma vez mais se demonstrou que o único ponto do mundo onde, apesar de tudo, é possível juntar todos os responsáveis é nas Nações Unidas, e onde ainda é possível discutir algumas questões essenciais, desde as alterações climáticas aos problemas dramáticos que os países em desenvolvimento têm neste momento, e às necessárias reformas em matéria de operações de manutenção da paz e do próprio Conselho de Segurança, cuja reforma foi discutida na Assembleia Geral. Houve aqui, quase após o Covid, um sentimento de reencontro que eu acho que foi extremamente importante, e que, naturalmente, excluindo as divisões geopolíticas, poderá permitir a compreensão de que necessitamos de um multilateralismo reforçado. E esse é, digamos, o centro da ação programática que neste momento estou a dirigir, com a chamado, com a nossa agenda comum, em que a Assembleia Geral já aprovou nos seus contornos gerais, digamos assim, ou pelo menos deu a sua luz verde nos seus contornos gerais, e em que esperamos, nos próximos 2-3 anos, culminando na Cimeira do Futuro, esperamos que um conjunto de temas essenciais, desde a regulação do mundo digital, aos problemas do clima, às questões da reforma do sistema financeiro internacional, todos esses temas vão estar em cima da mesa, e vai haver uma oportunidade de uma discussão séria a nível global, envolvendo não apenas os Estados-membros, mas a sociedade civil, a juventude, que tem vindo a aderir progressivamente cada vez mais às nossas iniciativas, e, digamos, as questões do espaço, as questões da educação, enfim, há uma nova dinâmica que eu espero se possa traduzir, uma vez que estas divisões geopolíticas sejam ultrapassadas, na capacidade de construir um multilateralismo mais eficaz do que o que temos hoje.
Mas essas decisões geopolíticas, alguém tem de ter a força de as, depois de as tornar obrigatórias, de as tornar executivas.
O problema é que o poder, em termos político-militares, está hoje essencialmente concentrado em três Estados. E esses três Estados não têm nenhuma perspectiva de entendimento.
E com as outras organizações nacionais, com a NATO, com a Comissão Europeia, ou com as instituições europeias, etc., com a ASEAN, com a OMC, como é que se dá? Como é que se relaciona?
Nós temos duas relações que funcionam muito bem. A primeira é com a União Europeia e a segunda é com a União Africana. Essas relações são hoje relações de cooperação muito profunda e muito eficaz, quer com a União Europeia, quer com a União Africana.
A União Africana funciona, é eficaz?
A União Africana tem enormes dificuldades, como pode calcular, mas a União Africana foi decisiva em relação a garantir que um conjunto de países africanos que fizeram eleições nos últimos anos não entraram na crise que toda a gente previa e apesar de tudo puderam manter as suas instituições em funcionamento. A União Africana tem garantido, com todas as dificuldades, que não há colapso na Somália. A União Africana está a promover uma união de livre comércio no quadro africano e tendo embora enormes dificuldades. A verdade é que é um parceiro para nós muito importante em diversas operações de paz e em diversas negociações preventivas de crises em vários países africanos.
Quando quer falar com a União Africana, para quem é que liga?
Não, o contacto mais direto é com o Moussa Faki, que é o presidente da Comissão da União Africana, o equivalente do secretário-geral das Nações Unidas, e com o presidente em rotação, que neste momento é o Macky Sall, presidente do Senegal, foi o Tshisekedi, presidente da República Democrática do Congo, e antes tinha sido o Ramaphosa.
E quando quer ligar para a União Europeia, para quem é que liga?
Aí ligo para o Charles Michel, para a Ursula von der Leyen.
Ah, mas para qual? Para qual? Para qual?
Para os três, digo para os três.
Se eles não estão todos juntos é complicado, não é?
Digo para os três.
Agora diga, temos já o nosso tempo está a andar, mas gostava que me dissesse também qual vai ser o seu futuro, o que é que pensa? Quando acabar o seu
meu futuro?
Sim, quando acabar o seu mandato, está interessado em Portugal?
O futuro é sempre imprevisível. Para já, o meu futuro é concluir o mandato, que está a ser muitíssimo mais complicado do que se supunha, agora com todas as dificuldades que já tínhamos, acrescida com a guerra na Ucrânia. A única parte do meu futuro que me preocupa é acabar este mandato, não apenas evitando o pior, mas tentando, como disse, lançar as bases para que seja possível um multilateralismo mais eficaz do que o que temos hoje.
Sim, mas a propósito de guerra da Ucrânia, é mais fácil.
Não conto fazer nenhuma fundação, nem estou a pensar em fazer, em escrever memórias ou coisas desse género.
Voltar para Portugal?
O mandato e depois verei se há alguma coisa útil para fazer. Como fiz quando acabei de ser primeiro-ministro, e a coisa mais útil que fiz foi dar aulas de matemática a jovens imigrantes que queriam ter acesso ao
mundo. Isso é excesso de modéstia. Agora digo
Às vezes, quando a gente está na posição em que eu estou, em que vê tanta coisa que não consegue resolver, passa-se a dar uma enorme importância a ajudar a resolver os problemas, mesmo que seja de uma pessoa ou de um grupo reduzido de pessoas.
Mas vivendo em Portugal?
Ah, não penso ir para o estrangeiro. Já chega. Já chega. Devo dizer-lhe que estar fora da família é um custo muito pesado.
É mais fácil falar para Putin ou falar para Biden, ou era mais fácil falar para Trump? Com quem é que é mais fácil, para quem é que se liga? A velha história do Kissinger, não é? Quando se quer ligar, com quem é que se consegue apanhar rapidamente?
Falar é fácil.
Sim.
O problema não está no falar,
sim,
o problema está no fazer. ou no conseguir que eles façam. Agora o falar é fácil.
Todos o atendem, é. Todos o atendem logo, não, sem problema?
Até agora não tenho tido, houve uma fase complicada com o Putin, mas de então para cá esse problema resolveu-se e tenho falado com todos aqueles de que necessito. Ainda hoje, naturalmente, quando este programa for para o ar, não sei com quem estarei a falar, mas no dia que gravámos acabo de falar com o Zelensky e vou falar com mais dois chefes de Estado.
E tens saudades de Angela Merkel?
Ah, eu tenho uma grande estima e uma grande admiração por ela e estou muito satisfeito porque ela recebeu este ano o prémio do Acnur.
Eu perguntei, saudades é outra coisa.
Não, quer dizer, é evidente que vamos ver o que é que se passa, mas com ela trabalhei excepcionalmente bem e acho que foi uma estadista como não há muitos neste século em todo o mundo.
E de Donald Trump, tem saudades?
Tivemos algumas conversas engraçadas.
Deixar o mundo melhor tem o patrocínio da Hyundai. Juntos avançamos para uma mobilidade mais sustentável. Porque o que move a Hyundai hoje é garantir um mundo melhor às gerações de amanhã. Hyundai. Mudamos o futuro.
A sua família está cá em Portugal, basicamente, não é?
A minha família está em Portugal, agora a minha filha está cá, às vezes vem o meu filho, a minha mulher vem também com frequência, eu vou a Lisboa quando posso, mas é um grande sacrifício estar longe da família.
Tem esse problema, no entanto, mais ou menos resolvido, porque vem cá que uma vez por mês, duas vezes por mês?
Agora, infelizmente, desde o Covid, menos.
Menos.
Mas agora tem sido a Catarina a vir mais vezes a Nova Iorque e a poder estar cá por períodos mais prolongados.
Muito bem, meu querido amigo. Eu, por mim, tinha aqui muito mais coisas para falar, mas já vamos com o tempo bastante excedido em relação àquilo que tínhamos falado. Acho que foi uma ótima conversa.
Agradeço-lhe muito. Foi um prazer estar consigo.
Muito obrigado, um grande abraço.
Deixar o Mundo Melhor é um podcast de Francisco Pinto Balsemão, com música original de Luís Tinoco. A sonoplastia de Joana Beleza e João Luís Amorim. O vídeo e a edição de José Sedovim Pinto, Carlos Paes e Ruben Tiago Pereira. Transcrição de Joana Henriques e apoio à edição de Manuela Gocha Soares. Imagem gráfica de Marco Grieco. Produção de Margarida Gil.